Vidas Vazias, pelo espírito Joana de Ângeles, de Divaldo Franco. Uma breve introdução. Vidas Vazias. Os estudos avançados do pensamento psicológico moderno conseguiram definir e estabelecer regras de significação a respeito do comportamento heterodoxo das criaturas humanas. Em razão do excesso de tecnologia e de liberdade moral que se assinala pelo fenômeno da libertinagem devastadora, o tempo anteriormente aplicado nos serviços de engrandecimento moral entra em choque com a volúpia dos prazeres até a exaustão, enquanto devoram os pensamentos saudáveis. Navega-se com celeridade em ações mentais frívolas e perturbadoras que resultaram em vidas vazias. Apesar da variedade infinita de ideias e atitudes de engrandecimento, o ser humano esvaziou-se dos desejos de servir, ficando em um estágio de preguiça mórbida, somente se interessando pelas sensações fortes. Os esportes educativos e terapêuticos vêm sendo substituídos pelos desafios superlativos às resistências orgânicas. E as criaturas desnorteiam-se em enfrentamentos contínuos com a morte, a paralisia e a perda da saúde. Nesse aturdimento que embala as novas gerações, o mercado da ganância propaga as novas ondas e facilita a aceitação das vertiginosas aventuras desportivas em sucessivos desacatos à estrutura orgânica e culmina com o desinteresse pela ordem, a alegria de viver, o progresso dos valores éticos. Uma vaga de aberrações domina a Terra. Com vaga, ela se refere a uma grande quantidade de pessoas, animais ou veículos ou coisas em movimento. Uma vaga de aberrações domina a Terra, aumentando o número dos mortos-vivos que se entregam a esses prazeres de alta extravagância, sem qualquer responsabilidade. Simultaneamente, pessoas perturbadas em sintonia espiritual com espíritos odientos e perversos convidam os jovens a suicídios espetaculares, depois que os levam a síndromes devastadoras no comportamento, por não encontrarem sentido para a existência. Aumenta significativamente o número dessas vítimas de filosofias esdrúxulas e materialistas que aniquilam a floração da sociedade, que cambaleia aflita, sem saber o que fazer, sem saber como agir. A vida humana tem um sublime objetivo de amar, que se aprende através de cuidadoso treinamento desde os primeiros dias no corpo. A estrutura social deve dispor de equipamentos morais e emocionais para dar sentido aos seus membros, especialmente no período de formação da sua personalidade. Encontrar o sentido existencial e como manejá-lo é uma razão vigorosa para viver, e se torna um programa indispensável para ser oferecido à infância e à juventude. Os adultos, porém, que se encontram vitimados pelo tormento do nada fazer, necessitam ser estimulados ao despertamento da sua realidade de espíritos imortais que são, qual o destino que os aguarda e o esforço a empreender. A fim de conseguirem a vitória, as vidas vazias são efeitos da acomodação social e dos comportamentos extravagantes que alucinam as massas mal conduzidas, diante do imenso caos social que alcança larga fatia de existências. Ressurge a doutrina de Jesus como psicoterapia de urgência para preencher espaços mentais e o tempo em reflexões profundas em torno do próprio existir, diluindo o anestésico psíquico que os nutre. O interesse pelo próximo auxilia-o no crescimento pessoal e na construção de sua plenitude. Ao mesmo tempo, contribui para a própria renovação dos objetivos existenciais. O sincero desejo de contribuir fraternalmente para esse desiderato, a conquista do estado luminoso, levou-nos a escrever as páginas que reunimos neste modesto livro, o qual aborda 30 diferentes temas, desafios, que apresentam a solução na proposta de Jesus, vitalizada pelas clarinadas do Espiritismo. São estudos e reflexões cuidadosos que sugerimos como métodos eficazes para o grave problema. Rogo ao Mestre Jesus que nos conceda sua paz nesses dias de atribulações e provas, a fim de vencermos a inferioridade espiritual e moral, para que conquistemos a vitória libertadora, a paz plena. Salvador, 9 de março de 2020, por Joana de Ângeles. Exoração odierna. Todos pensam que tu és a doçura do Cordeiro, no entanto, és a maior tempestade que desceu dos céus à terra para mudar a estrutura do amor no mundo. Todos pensam e falam na tua humildade e ouvida o que és, um guerreiro poderoso, que ao invés de servir os homens, lutas pelo Senhor dos homens. Todos te exaltam à renúncia, esquecendo-se da tua ambição maior, que é a conquista do reino de Deus. Vestiste a túnica rasgada dos pobres para demonstrar-lhes a indumentária da luz dos bem-aventurados. Deram-te rações suínas, porque te alimentavas do manjar de Deus. Atiraram-te pedras, porque estavas como rei, coroado de espinhos em nome do rei solar. Gargalhavam da tua fragilidade, e todos passaram, menos tu, poderoso Senhor. O mundo não te compreendeu durante nem depois do teu ministério de renovação, mas isso não é importante, porque hoje a civilização tecnológica vem ajoelhar-se diante dos teus despojos, que transformastes em raios de estrela na grande noite dos homens e mulheres solitárias. Depois que passaste e te perderam o endereço, compõe hinos e louvam a tua mensagem. E tu, Pai Francisco, choras na tumba que teu corpo está mergulhado, compadecido das ilusões que tomam conta do mundo. Aqui estamos também, de joelhos, destroçados pelos caminhos infinitos, sem rumo, que somente tu nos pode dar. Compadece-te de nossa alucinação e vem de novo cantar em nossos ouvidos entorpecidos de melodias barulhentas a tua doce canção de ternura aureolada de misericórdia. Tu nos assinalaste desde aquele dia e, por mais fugíssemos de ti, nunca nos desvinculamos do teu olhar doce e da tua voz canora. Canora significa que produz som agradável, que canta bem. Da tua voz canora, pastoreando nossas almas. O mundo converteu-se em um grande hospital de almas, e sentimos necessidade da paz dos campos, de um novo encontro em São Damiano, para arrancar dos escombros a tua cruz e dela ouvirmos o teu chamado. Constrói a minha igreja, que está caída. Estamos procurando construí-la agora, na rocha dos corações, com alicerces profundos, no abismo das almas, para que não venha a ruir outra vez. O teu embaixador, Allan Kardec, foi escolhido entre os teus para nos guiar na restauração, colocando Jesus Cristo no píncaro. Píncaro é o grau mais elevado, o auge, o cume. No píncaro de nossas mais profundas aspirações. Pai Francisco, ouve o clamor das multidões desesperadas e o riso louco das paixões desenfreadas. Domício Nero cantava enquanto Roma ardia e Jesus pediu aos seus discípulos que apagassem as chamas com sangue no circo e acendessem as chamas nos corpos que ardiam para que a noite desaparecesse. Novamente, a loucura incendeia as Romas terrestres e os teus discípulos derramam lágrimas para apagar as labaredas consumptivas. Consumptivas significa que consomem. Consumptivo. Derramam lágrimas para apagar as labaredas consumptivas das paixões que ardem ou se transformam em archotes vivos para aquecer aqueles que se enregelaram na loucura do prazer, colocando-te na retaguarda. Archote significa tocha. É tipo uma corda untada de breu que se acende para iluminar um lugar ou caminho. Nesta cripta em que teus despojos permanecem, o mundo civilizado ajoelha-se, dominado pela tecnologia e atormentado pelo amor. Ó doce Pai Francisco, ergue-nos para cantar contigo, nas estradas do mundo, a melodia da esperança e da paz, como tu fizeste. A tua servidora, humílima de sempre, Joana. Essa página psicofônica foi recebida pelo médium Divaldo Pereira de Franco em maio de 2018, na cripta de São Francisco de Assis, na Itália. Capítulo 1. Novamente, vidas vazias. Quando Sigmund Freud iniciou as suas pesquisas com pacientes histéricos, especialmente, tornou-se o começo de uma das mais belas e oportunas interpretações da psique humana, dando lugar a uma verdadeira revolução cultural, desmistificando o sexo, suas funções e libertando-o da hipocrisia vitoriana que vigia triunfante. Foi um período de inesperadas interpretações de transtornos emocionais e somatizações perturbadoras que puderam ser tratados com cuidado, proporcionando existências menos turbulentas e desastrosas. Embora a descoberta da libido sexual causasse surpresa e recebesse exagero significado, causou mais amplas percepções e entendimento a respeito dos conflitos humanos. Inevitavelmente, ocorreu um exagero na sua interpretação, principalmente por negar a realidade espiritual da humanidade. Logo depois, Alfred Adler, discordando do mestre, iniciou as investigações nos conflitos da inferioridade humana. Que culminaram na psicologia do desenvolvimento individual e, com a cooperação de Karen Horney, formaram a escola neofreudiana. Horney, ademais, discrepou das diferenças da psicologia de mulheres e de homens, afirmada por Freud, e demonstrou que essas disparidades resultam mais de fenômenos sociais e culturais do que da biologia. Relativamente ao mesmo tempo, Carl Gustav Jung afirmou que a libido, essa energia psíquica extraordinária, representa todas as forças da vida e não somente aquelas que a natureza sexual, de natureza sexual. Procurou analisar as marcas antigas impressas no inconsciente e adotou a doutrina dos arquétipos. Arquétipo. Para Carl Jung, arquétipo é o conteúdo imagístico e simbólico do inconsciente coletivo, compartilhado por toda a humanidade. E adotou a doutrina dos arquétipos, propiciando vida exuberante a todos aqueles que se encontraram em conflitos desnorteantes. Cada época da humanidade é assinalada pelas circunstâncias psicologicamente castradoras que respondem por enfermidades somatizadas perversas. A ciência atual e a tecnologia de ponta proporcionam uma visão quase ilimitada sobre a existência do ser humano e enseja-lhe uma gama de informações que se multiplicam a cada momento, atormentando a cultura odierna. O conhecimento rápido e extremamente volumoso, quão variado, não tem sido digerido de forma adequada. E eis que surgem inquietadores a insatisfação, a frustração, o lado do medo, da incerteza, do vazio existencial. Vive-se a época do ter e do poder, do exibir-se e do desfrutar. Sei a consequência da harmonia interior e do enriquecimento espiritual. A aparência substitui a realidade, e o importante não é o ser interior, porém o ego exaltado. Ego é uma instância psíquica, produto das reencarnações, a que determina fase do desenvolvimento humano. Corrompe-se pelo excesso de si mesmo, perverte-se à medida que se considera o centro de tudo, aliena-se como se fosse autossuficiente. Não é o ser interior, porém o ego exaltado, que provoca inveja e competição no palco da ilusão. De certo modo, foram perdidos o sentido existencial do objetivo da vida, o foco transcendente da autorrealização. Em consequência, aumentam as patologias do comportamento e o banquete dos mascarados toma aspecto sombrio, quando o álcool, a drogadiação, o sexo desvairado passam a enlouquecer os grupos sem depressão. Em depressão. O avanço na direção do abismo, na queda pelo suicídio, o abandono de si mesmo ou a violência desgovernada passam a ser a realidade indiscutível do processo de evolução social. Tudo isso com decorrência do vazio existencial que se opera do indivíduo, porque não encontra apoio no sentimento de amor que vem desaparecendo a pouco e pouco do seu desenvolvimento moral. A ambição pelas coisas de imediato significado tem substituído os valores realmente legítimos da emoção, quais sejam a prece, a meditação, a solidariedade, o afeto. Torna-se urgente o impositivo de uma alteração de conduta, buscando-se novos focos de interesses existencial, tais como a conquista da paz, o trabalho de beneficência, da imortalidade. O ser humano, graças ao seu instinto gregário, necessita de outrem, que contribui com recursos grandiosos, especialmente na área emocional da afetividade, para a identificação de realizações em prol do progresso e do equilíbrio social, econômico, moral e ético. Com o instinto gregário, ela se refere a gregário, que gosta de ter companhia de outras pessoas, sociável, então é instinto de sociedade. A fraternidade, ora substituída pelo individualismo, deve ceder ao seu direcionamento para o conjunto, o todo, a convivência geral, incluindo a natureza. O desrespeito às forças vivas do universo trabalha a favor da destruição do ser humano mais cedo ou mais tarde. É imperioso que se trabalhe através da educação por todos os meios ao alcance, em favor de objetivos sérios e bem estruturados para a existência. Uma vida sem um sentido bem delineado, sem um sentido estimulador e doador de energias, torna-se apenas um fenômeno vegetativo que deve ser alterado para a dinâmica do da autoconscientização. Todos anelam e mantêm o desejo de liberdade, que somente adquire significado quando acompanhada pela responsabilidade em relação ao comportamento vivenciado, para que se não converta em libertinagem, conforme sucede neste momento em toda parte da civilização. Esse desregramento, a leviandade com que são tratadas as questões de alto significado quando atingem o fundo do poço, abrem espaço para governos arbitrários e cruéis que crucificam os países e os mantêm sob injunções penosas e degradantes. Desse modo, uma revisão de conceito em torno do existir é fundamental para preencher-se o íntimo de estímulos mediante labores significativos e que produzam desafios contínuos. Assim, o amor ao próximo, como decorrência do auto-amor, faz-se terapia preventiva e curadora para quaisquer existências vazias que se consomem na angústia em sofrimentos indescritíveis, buscando-se a compreensão de que o sentido existencial não se constitui de divertimentos ou fanfarronices. Constata-se que os ideais do bem são impostergáveis e, ao entregar-se à sua conquista mediante relacionamentos edificantes nos quais a fraternidade se responsabilize pela construção do dever, consegue-se a vitória íntima. Repentinamente, assim procedendo, cada qual que se dedique ao amor, à amizade sem jaça, descobrirá que essa é a meta a ser alcançada. E o serviço de auxílio recíproco é o objetivo a que todos devem se dedicar. A sociedade moderna tem necessidade de compreender que se renasce no corpo carnal para que seja alcançada a plenitude e não exclusivamente para as necessidades inferiores, as biológicas, conforme os estudos de Maslow, em muito boa elaborada reflexão. Assim sendo, a educação da libido freudiana, a superação do conflito de inferioridade adleriano, a compreensão profunda das neuroses, conforme Horney, e a iluminação da sombra, a sombra segundo Carl Gustav Jung, psicólogo psiquiatra suíço, é o arquétipo que constitui os instintos de animais coletivos. E a iluminação da sombra junguiana ressurgem no conceito kardeciano, quando afirma que fora da caridade não há salvação. Ninguém que o encontrasse ficava insensível ao seu magnetismo. Amavam-no ou odiavam-no de imediato. Capítulo 2. Rei triunfante. Roma distendera o seu manto esmagador sobre o mundo conhecido, e as legiões temíveis dominavam os povos afligidos. O poder da águia perigosa estava em toda parte, e o sofrimento humano era consequência natural da sua grandeza. Júlio César substituíra os deuses Lares e tornara-se divino. Embora viesse a sucumbir sobre o punhal traiçoeiro de Brutus e de outros senadores infiéis, no apogeu de suas glórias, a decadência do primeiro triunvirato deixaram marcas de horror em toda parte, e o segundo esvaíra-se em face do suicídio de Antônio, após vencido na segunda batalha de Filipos, por Cássio, e da supremacia de Otávio, governador de Roma. Era, naquele momento atroz, um império esfacelado, mas que estava em lutas de reabilitação. Nesse novo regime, começou a pairar uma onda de harmonia onde antes os abutres das guerras devoravam os cadáveres dos povos vencidos. Uma psicosfera de paz espraiava-se pela paisagem humana e filósofos, poetas, artistas e sábios preenchiam os imensos espaços com lições de altruísmo e beleza. As rebeliões, sempre esmagadas com impiedade, amainaram e o progresso passou a derramar bênçãos de alegria e de esperança. Foi nesse clima de relativo equilíbrio social, político e artístico que nasceu Jesus, numa gruta modesta na pequena Belém de Judá. Israel experimentava há mais de 400 anos um silêncio sepulcral a respeito das revelações em torno do seu Messias, produzindo uma grande expectativa de esperança e de alegrias, de modo que pudesse atenuar as dores e as amarguras do seu povo. Repentinamente, houve um tumulto produzindo renovação nos costumes e receios sob a arbitrária governança de Herodes, o Grande, portador de uma crueldade jamais conhecida. Ele não era judeu, e sim idumeu, detestando o povo que governava, enquanto, por sua vez, era odiado por aqueles que lhe sofriam o jugo impiedoso. A matança tornara-se quase natural, fosse no palácio suntuoso de Jerusalém ou em qualquer burgo dos mais miseráveis. A humanidade não podia compreender o que se estava passando quando se lhe ouviu a voz dúlcida e forte envolta em paz, enfrentando os abutres das guerras que devoram os cadáveres das nações vencidas. A psicosfera de harmonia encontrava-se instalando na paisagem humana a oportunidade do amor e da fraternidade com novos padrões éticos existenciais. As rebeliões, antes esmagadas com impiedade, amainavam e o progresso começou a derramar bênçãos inesperadas. Uma revolução de ideias, como nunca antes acontecera, passou a soar de quebrada em quebrada, alterando a geografia dos corações humanos antes em desespero. Tratava-se de uma voz que nenhuma tempestade lograva silenciar ou diminuir-lhe o impacto incomum. Nesse comenos, um pequeno grupo de homens amorosos constituiu o modelo de uma sociedade feliz. A mensagem era qual lâmina aguçada que penetrava as carnes do coração, e todos que a ouvissem não mais conseguiam permanecer indiferentes. Apesar de ser dirigida aos abandonados pelo mundo, alcançava patamares elevados e contribuía para a instalação da justiça e da solidariedade entre os que se hostilizavam terrivelmente, avançando às praias do Lago de Genezaré ou Mar da Galileia, região pobre e desprezada por muitos judeus. Atravessava o deserto escaldante e as montanhas, alcançando o sinédrio formal e a hipócrita, e abalando-lhe as estruturas frágeis. As multidões, sempre perseguidas e exaustas pelos impostos injustos, a avareza e o poder temporal perversos, chamavam a atenção de todos e despertavam o rancor dos dominadores servos. Ninguém ficava insensível à sua música incomparável. Vestido de peregrina luz, os seus vassalos multiplicavam-se, aureolados de paz. Jamais alguém se apresentara com tanta autoridade que se exteriorizava sem a necessidade de armas, de grupos defensores, dos miserandos recursos terrestres que atemorizam. Ele aparecia com os seus de repente, em lugar estranho, e ao distender as suas mãos, alterava a existência daqueles que passavam a conhecê-lo. Ninguém que o encontrasse ficava insensível ao seu magnetismo. Amavam-no ou odiavam-no de imediato. Não havia dúvida. Ele era o rei que se esperava, mas era cujo reino não estava preparado. Não atemorizava ninguém, exceto pela nobreza dos seus argumentos. Evitava quaisquer manifestações infelizes e disseminava o amor. Renegava a intriga, enquanto sustentava os caídos e padecentes de toda a natureza. Pouco a pouco, dividiram-se aqueles que o ouviam. Ele falava dos céus e quase todos queriam a terra. Ele denunciava o crime, a maioria, porém, se comprazia na sua prática. Ele cantava humildade e a renúncia, vivendo com total simplicidade, e desagradava os que cultivavam o orgulho e a posse. A inveja e as sordidez humanas passaram a segui-lo, não para aprender a sua mensagem, mas para surpreendê-lo em qualquer dito, que se lhes pudesse transformar em acusações, criando armadilhas e sedições para o aniquilarem. E ele a todos surpreendeu, porque viera para amar e servir, edificando um reino de bênçãos no átido dos corações. Átido significa local reservado ou recôndito. Embora nem sempre recebesse amor, fidelidade e gratidão. Essa conduta não lhe surpreendia, porque ele sabia que a sementeira é imediata, mas o resultado exige tempo e oportunidade. O seu era o ministério de ensementar a história da humanidade, o poder do amor em confronto com as sombras dominadoras em toda parte. Por isso, foi traído, negado, chibatado cruelmente e depois arrastou pelas estreitas ruas por onde passara, antes em triunfo de mentira na direção do Calvário, que lhe servira de cenário para a ascensão de Deus. Porque soubesse desde então que não havia lugar para ele, prometeu enviar os seus mensageiros em um momento grave da sociedade, a fim de que pudesse conduzir sob sua tutela ao reino dos céus. Surgiu o Espiritismo no século das luzes, que ora se expande e altera definitivamente a conduta da humanidade para melhor. Neste Natal, evoca-o, celebra-lhe o nascimento, fazendo do próprio coração a manjedoura para que ele renasça e esparza a musicalidade sublime de que é portador neste mundo de sombras que o aguarda. Bendize toda e qualquer circunstância que te encontres, porque te constitui um instrumento de elevação moral. Capítulo 3: Triunfo da Imortalidade. O trânsito carnal festivo e quente que envolve o ser pela sua própria estrutura resulta das sucessivas transformações que se operam no curso existencial. Obedecendo às leis do movimento, átomos e suas partículas alteram a constituição em que se apresentam, conforme a natureza do conjunto. No caso da organização humana, reúnem-se em perfeita integração perispiritual que lhe faculta apresentar-se na forma conhecida, alterando-se conforme as energias emitidas pelo espírito no seu processo evolutivo. Por essa razão, o corpo físico sofre contínuas modificações decorrentes dos campos vibratórios programados para a jornada orgânica. Em consequência, tudo na relatividade do tempo e do espaço impõe alterações estruturais que culminam no fenômeno biológico da morte. Enigma filosófico desafiador, a morte tem sido a grande incógnita de cada vida. Enquanto algumas escolas de pensamento confirmam o prosseguimento da vida, outras aí assinalam o seu encerramento. Pensadores dignos através da história têm procurado confirmar a sobrevivência do ser, da sua energia pensante à disjunção molecular, enquanto a presunção de inumeráveis outros, em razão do sofrimento e dos desencantos que experimentam, colocam-lhe o ponto final. Entre ambas as correntes comportamentais, os fenômenos mediúnicos, sob variada denominação, demonstram a continuidade da transcendência e, por efeito, da indestrutibilidade da vida. Em toda a cadeia da existência, não são raras as demonstrações da continuidade dos acontecimentos, apresentando alterações naturais que testemunham o prosseguimento existencial, lamentando, porém, sua interrupção quando os prazeres se multiplicam. Esses aficionados em amargura determinam a destruição do ser na disjunção da forma. Assim pensando, comportam-se em incessante busca de compensações prazerosas enquanto no corpo, exaurindo-o na luxúria e mediante os tóxicos da alucinação. Glórias e desgraças na Terra são fenômenos do existir para facultar a aprendizagem das leis soberanas no processo iluminativo das reencarnações. Causam espanto, sim, as alterações do corpo nos períodos que sucedem à infância e à juventude. As carnes frescas e lisas de repente são convertidas em máscaras de horror mediante as rugas profundas e as degenerações inevitáveis, provocando pranto e dor. Vezes outras, enfermidades deformadoras instalam-se no vaso carnal e formas estranhas, algumas aberrantes e assustadoras, convertem os indivíduos em espectros, que parvalham e geram piedade. Parvalham significam, torna-se parvo, embasbacar-se, apalermar-se. Não raro apresentam-se essas deformações da aparência no monte das exposições degeneradas dentro das quais respira a vida, com ânsia ou não de morrer. A vida que promana de Deus, promana é. Promana significa ter como agente, autor ou criador. A vida que promana de Deus, no entanto, aí se homizia nesses rescaldos de horror, agarrando-se ao corpo desgastado e disforme. Nada obstante, um organismo, mesmo sob os camartelos é qualquer instrumento usado para quebrar, demolir, bater repetidamente. Sobre os camartelos do sofrimento constitui bênção de alto significado para a experiência iluminativa. Razões ponderáveis de existências passadas contribuíram para a ocorrência necessária. Desse modo, seja qual for a manifestação orgânica em que o espírito se apresente revestido, constitui bênção de Deus, que se deve valorizar, a fim de purificar-se interiormente. Bendize toda e qualquer circunstância em que te encontres, porque te constitui instrumento de elevação moral. A beleza de um dia cobra imposto em favor do futuro, e quando utilizado de forma enganosa, plasma alterações correspondentes às necessidades da harmonia. Utiliza-te de cada instante para aprimorar-te, insculpindo no pensamento e na emoção o amor para modelares o futuro radioso, sempre organizado em experiência anterior. A filosofia da imortalidade é a mais compatível para proporcionar felicidade ao ser humano, pelo ato de o transformar no grande escultor da própria alma. Mediante pensamento em contínua edificação, elabora um programa de compreensão ética e moral para a existência transitória. Insiste sem desânimo no aprimoramento dos teus sentimentos, oferecendo chances a todos de acenderem as cumeadas do processo, do progresso, em cujo curso se encontram todas as criaturas, muitas vezes sem dar-se conta. Se te equivocas e ages mal, Recua para fazer o caminho, refazer o caminho. Não deixes marcas aberrantes por onde transitas. Urge que imprimas no íntimo o anseio de plenitude, trabalhando sem cessar pelo bem. Quando não possas ajudar, não contribuas para aumentar a ruína, a desdita de outrem. Renascente para crescer e desenvolver o Deus interno. Renasceste para crescer e desenvolver o Deus interno, que jaz nos refolhos do ser profundo que és. Adquire o hábito salutar de ser aquele que compreende e ajuda, mesmo desconhecido. Não é importante que se saiba quem o bem faz, mas que ele seja feito, porquanto seus efeitos edificam um mundo melhor. A vida, por isso mesmo, é um curso incessante que jamais se interrompe, semelhante a um córrego de nascente perpétua, a fluir com intensidade, enfrentando o leito desafiador. As dúvidas pairavam mesmo entre seus discípulos a respeito da ressurreição que ele prometera. Estavam desapontados e aturdidos. Tudo era sombrio e as expectativas eram ainda piores. Foi quando ele ressurgiu em imortalidade triunfante, conforme era antes, e mais belo do que nas ocasiões passadas. Assim também acontecerá contigo, e de forma idêntica. Os teus amores que retornaram antes ressurgirão em gloriosa madrugada para sustentar-te na tua e na saudade e na dor. Aguardam-te em contentamento e não te abandonam jamais. Vive no mundo físico de maneira que lhe ameales um tesouro de harmonia íntima por todo o bem que possas realizar. Nunca permitas que o mal dos perversos te ature na caminhada de libertação. Recordando Jesus, que a cada passo enfrentou o cinismo e o ceticismo daqueles que viviam apenas para as rápidas ilusões da matéria. Tenha em mente que toda conquista autoiluminativa é realizada com tenacidade e amor, confiança e dedicação. Capítulo 4. Conquista a tua paz. Na turbulência dos dias que se vive na Terra, fenômenos perturbadores multiplicam-se a cada instante, desafiando os valores éticos das pessoas. Notícias destituídas de significado repletam as redes sociais e a variedade de distrações compete com os deveres que se encontram aguardando, sem a oportunidade de ser atendidos. O tempo parece escoar com rapidez em razão da multiplicidade de mecanismos de fuga das responsabilidades, facultando a bisbilhotice e a curiosidade em torno de futilidades que assumem significados que não merecem, ao mesmo tempo que produzem vazio existencial ante o exibicionismo de pessoas atormentadas que se fazem notícia através dos artifícios virtuais. Nunca houve tanta solidão entre as criaturas humanas como atualmente. Ao mesmo tempo que a população do planeta atinge índice elevado e lota os espaços disponíveis, ambições desordenadas e inquietações injustificáveis campeiam, atormentando as mentes ávidas de projeção, como se o objetivo existencial fosse apenas o mentiroso prato do prazer social, que provoca inveja nos e antipatia noutros. A ilusão atinge exagerado panorama, arrancando o indivíduo da sua realidade para as paisagens trisvariadas da fantasia. Tem-se a impressão de que somente o sonho do ter e do poder proporciona bem-estar, mesmo que dispare o gatilho interno da insatisfação e do medo, que não pode gozar indefinidamente. As exigências da moderna tecnologia impuseram o comportamento da velocidade. A fim de serem apreciadas todas as contribuições da comunicação virtual, impedindo-se, de certo modo, o aprofundamento das questões normais da existência. Impuseram-se novos padrões de conduta e, de alguma forma, a robotização do ser humano tem se feito automaticamente. Com essa automação, os sentimentos de amor, de solidariedade, de ternura e de caridade, assim como outros, têm ficado à margem, a prejuízo do desenvolvimento emocional enriquecido de compreensão da finalidade da vida, tanto quanto das suas reais necessidades. A valorização do corpo e da sua aparência num culto extravagante e muitas vezes patológico vem substituindo os impositivos profundos do ser, cada vez mais exigente do ego. Aqueles indivíduos que, no entanto, não podem desfrutar dessas comodidades exageradas parecem fantasmas perdidos no ar, sem objetivos nem significados. Como consequência desses fenômenos, aumentam os tormentos emocionais e as suas estruturas muito frágeis cedem lugar ao transtorno depressivo em alguns, enquanto outros assulam. Assula significa provocar ou intensificar sentimento ou emoção de alguém. Enquanto noutros assulam o mecanismo da violência. A estabilidade psicológica é muito necessária para a realização do ser humano, desde que saiba administrar os diferentes acontecimentos que lhe sucedem a cada momento. Esse controle, que nem sempre é conseguido, resulta do hábito saudável de conduzir-se socialmente graças ao exercício de natureza interior. A criatura humana é o conjunto dos seus comportamentos que se transformam em mecanismos de sustentação da sua existência. Por essa razão, nestes dias de desafios contínuos, a conquista da paz se transforma na mais valiosa meta a ser conseguida. Pensa-se normalmente que a paz é a ausência de preocupação ou de ação contínua, não passando de comportamento de modorra, ausência de dinamismo e paralisia. Modorra significa grande desânimo, prostração, apatia, indolência. Então, penso normalmente que a paz é a ausência de preocupação ou de ação contínua, não passando esse comportamento de modorra, ausência de dinamismo e paralisia. Muitas vezes, num semblante sereno, oculta uma existência assinalada por preocupações, angústias e desesperos, vencidos com denodo e persistência. Denodo é ousadia, bravura. A luta sob qualquer aspecto é mensageira da ordem por cuja execução se permite a conquista da harmonia interior. A questão diz respeito à maneira como se faz administrada, atividade que exige esforço, abnegação e persistência. O amadurecimento psicológico do indivíduo é fator decisivo para o comportamento edificante em quaisquer circunstâncias, que culmina nesse estado de equilíbrio, prenunciador de paz e de plenitude. Trata-se de experiências adquiridas no dia a dia, que acumulam decisões enobrecedoras. Se desejas realmente manter a postura saudável, aquela que faculta a conquista da felicidade real, mune-te de paciência e perseverança em todas as situações em que te encontres, avançando sem cessar, passo a passo, na conquista do que te constitui meta prioritária. Não te desanimem os obstáculos, nem receiem os insucessos iniciais que fomentarão os meios hábeis para a tua conquista definitiva. Tem em mente que toda conquista autoiluminativa é realizada com tenacidade e amor, confiança e dedicação. A paz política muitas vezes falha porque não há como fazer o indivíduo harmonizar-se com qualquer tipo de imposição exterior. Pelo contrário, quando se alcança o equilíbrio interior de imediato, apresentam-se os efeitos pacificadores à volta. Pode-se, em consequência, afirmar que num lar onde alguém logra a paz, Toda a família faz se beneficiar do equilíbrio. Quando em uma rua existe uma família pacífica, reflexo estende-se pelos vizinhos. Uma rua onde existe valorização da vida amplia-se pelo bairro, pela cidade, pela região, pelo mundo. A paz é portadora de bênçãos que facultam a capacidade de amor e da claridade, tornando-se fundamental para a construção da vida exuberante. A sua ausência transtorna o indivíduo, porque sem a serenidade que acalma as ansiedades dos desejos e auxilia no discernimento daquilo que é melhor para o desenvolvimento ético-moral, deixa vazios existenciais que se tenta preencher com atitudes de arrogância e de perturbação. Nesse sentido, o Espiritismo, explicando as razões fundamentais do existir, os objetivos a conquistar, possui os mais excelentes elementos elucidativos para a aquisição da harmonia interior. A paz, portanto, deve e pode ser trabalhada com serenidade mediante ações de amor e de misericórdia que diluem as sombras da ignorância e da perversidade. Com essa visão interna de como proceder na jornada evolutiva, os sentimentos ampliam-se e abarcam a mente, que se esclarece numa perfeita identificação de significados. Desse modo, nunca cesses de amar e de servir, assinalando os teus atos pela bondade e pela compaixão. Não se trata de anuência com os comportamentos insanos, nem indiferença ante as agressões do mal, mas decisão de permanecer em estado de vigilância ativa, sem os altibaixos das emoções em desgoverno. Quando não se está impregnado pela compreensão do progresso de todos, o ego produz situações muito especiais e em benefício próprio, libertando arquivos do inconsciente que dão lugar a conflitos que ressurgem, porque não foram realmente superados. Cuida para que os teus atos sejam resultado de reflexão profunda, que te propicie a escolha certa do caminho a seguir. Toma o Evangelho de Jesus como um roteiro para o comportamento, e em qualquer situação desafiadora, pergunta-te como faria o mestre caso fosse ele que tomaria a decisão. Essa indagação abre o matagal dos tormentos habituais e, como luz meridiana, clareia o pensamento e faculta o encontro seguro da trilha a percorrer. Quando Jesus nos prometeu sua paz, afirmou-nos que somente ele a poderia dar. Isto porque esta é consequência do comportamento individual na vivência dos postulados por ele ensinados e vividos. A sua serenidade em todas as situações demonstrou-nos a grandeza dos valores éticos de que era portador. Sabendo que seria traído por um amigo e por outro negado, não demonstrou contrariedade nem decepção. Antes, lhe revelou com delicadeza os perigos em que tropeçariam, e após consumada a tragédia, buscou o primeiro que se suicidara nas regiões tormentosas para onde se atirou, e o outro novamente convidou a que pastoreasse seu rebanho. Se desejas essa paz, segue o mestre e imita-o sempre que possas, e sem que te apercebas estarás em tesourando a paz que te fará verdadeiro filho de Deus.